Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Esse é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Luca Rossi. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Do Evangelho São Lucas, capítulo 12, versículos 41 e 43. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Obras de Misericórdia, banco mais seguro e rentável para confiar o tesouro da nossa existência, disse o Papa no Ângelus que pediu, para não perdermos nenhuma ocasião para amar. Aos governantes das nações, o apelo a não ignorarem o desejo universal de paz, recordando que suas escolhas incidem sobretudo sobre as populações mais vulneráveis. A população do Haiti, em situação sempre mais desesperadora, lamenta Leão XIV, que pede libertação dos reféns. Pastor generoso e íntegro, pesar do pontífice pela morte do cardeal argentino Stanislao Karlik. Teremos ainda a reflexão para o 19º Domingo do Tempo Comum e, em A Canção e a Prece, Amor de Pai. Fique conosco, nosso programa está começando agora. E saudamos mais uma vez a todos aqueles que acompanham essa edição da Rádio Vaticano, Vatican News. Em particular, saudamos os nossos pais. Feliz Dia dos Pais! Vendei vossos bens e dai esmola. A recomendação de Jesus sobre como investir o tesouro da nossa vida, narrada no Evangelho de Lucas da liturgia deste domingo, inspirou a reflexão do Papa Leão XIV antes de rezar o Ângelus com os milhares de peregrinos reunidos na Praça São Pedro sob uma temperatura que beirava os 31 graus.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
E precisamente dirigindo-se a eles, explicou que, com esse convite, Jesus nos exorta a não guardar para nós os dons que Deus nos deu, mas a usá-los generosamente para o bem dos outros, especialmente daqueles que mais precisam da nossa ajuda.
Si tratta non solo di condividere le cose materiali di cui disponiamo.
Trata-se não apenas de compartilhar os bens materiais que possuímos, mas também colocar em jogo as nossas capacidades, nosso tempo, o nosso afeto, a nossa presença, a nossa empatia. Em suma, tudo o que faz de cada um de nós, nos desígnios de Deus, um bem único e inestimável, um capital vivo e pulsante, que para crescer precisa ser cultivado e investido. Caso contrário, seca e perde valor. Ou acaba perdido, à mercê daqueles que, como ladrões, se apropriam dele para simplesmente transformá-lo em objeto de consumo.
Simplesmente um objeto de consumo.
E o dom de Deus que somos, ressaltou Leão XIV, não é feito para se exaurir dessa maneira, mas tem necessidade de espaço, de liberdade, de relação para se realizar e se expressar. Tem necessidade de amor, o único que transforma e enobrece todos os aspectos da nossa existência, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Deus. E não é por acaso, observou o Papa, que Jesus pronuncia essas palavras a caminho de Jerusalém, onde se oferecerá na cruz pela nossa salvação. E completou:
Le opere di misericordia sono la banca più sicura e redditizia dove affidare il tesoro della nostra esistenza.
As obras de misericórdia são o banco mais seguro e rentável para confiar o tesouro da nossa existência. Porque ali, como nos ensina o Evangelho, com duas pequenas moedas, até uma viúva pobre se torna a pessoa mais rica do mundo. E para ilustrar, cita Santo Agostinho, que a esse propósito diz: o que é dado será transformado, porque quem dá será transformado. Para tornar mais claro o significado disso, o Santo Padre propõe como exemplo uma mãe abraçando seus filhos. Não é a pessoa mais bela e mais rica do mundo? Pergunta. Ou, dois namorados, quando estão juntos, eles não se sentem como um rei e uma rainha? Nesse sentido, a sua exortação.
Perciò, in famiglia, in parrocchia, a scuola e nei luoghi di lavoro, ovunque siamo, cerchiamo di non perdere nessuna occasione per amare.
Em nossas famílias, em nossas paróquias, na escola, em nossos locais de trabalho, onde quer que estejamos, procuremos não perder nenhuma oportunidade de amar. Esta é a vigilância que Jesus nos pede. Habituar-nos a estar atentos, prontos e sensíveis uns aos outros, como Ele é conosco em cada momento.
Sorelle e fratelli, affidiamo a Maria questo desiderio e questo impegno.
Irmãos e irmãs, disse o Santo Padre ao concluir, confiemos a Maria esse desejo e esse compromisso.
Ci aiuti lei, la stella del mattino, ad essere in un mondo sognato da tante divisioni, sentinelle di misericordia e di pace.
Que ela, a estrela da manhã, nos ajude a ser, em um mundo marcado por tantas divisões, sentinelas da misericórdia e da paz, como nos ensinou São João Paulo II e como nos mostraram de forma tão bela os jovens que vieram a Roma para o jubileu.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
Continuar a rezar para que se ponha um fim às guerras. Em seus apelos, após rezar o Ângelus, o Papa Leão XIV mencionou inicialmente o aniversário das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki, afirmando que isso despertou em todo o mundo a necessária rejeição da guerra como caminho para a resolução dos conflitos.
L'ottantesimo aniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki ha risvegliato in tutto il mondo il doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti.
O 80º aniversário dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki reacendeu em todo o mundo a necessária rejeição da guerra como meio de resolução de conflitos. Que aqueles que tomam as decisões tenham sempre presente sua responsabilidade pelas consequências de suas escolhas sobre as populações.
Non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace.
Não devem ignorar as necessidades dos mais vulneráveis e o desejo universal de paz. Na audiência geral da última quarta-feira, Leão XIV havia recordado o aniversário dos bombardeios atômicos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Acontecimentos esses trágicos, que servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, em particular pelas armas nucleares. E em um mundo marcado pelas divisões e conflitos, como acentuou ao final de sua reflexão antes de rezar o Ângelus, o Santo Padre saudou um acontecimento que contribui para a paz.
Mi congratulo con l'Armenia e l'Azerbaijan, che hanno raggiunto la firma della dichiarazione congiunta di pace.
Congratulo-me com a Armênia e o Azerbaijão pela assinatura da Declaração Conjunta de Paz. Faço votos que este evento possa contribuir para uma paz estável e duradoura no Cáucaso. De fato, na última sexta-feira, o presidente azerbaijano Ilham Aliyev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan assinaram um acordo de paz na Casa Branca na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A relação conflituosa entre os dois países do Cáucaso Meridional perdura desde 1988, desencadeando duas guerras, uma na década de 1990 e outra em 2020, e levando à fuga de mais de 100 mil armênios do Azerbaijão em 2023 após o ataque militar azerbaijano à região separatista de Nagorno-Karabakh. Depois de se congratular com a Armênia e Azerbaijão pela assinatura de uma declaração conjunta de paz, Papa Leão XIV deslocou seu olhar da região do Cáucaso Meridional para o Haiti, ilha caribenha assolada há anos por crises políticas, catástrofes ambientais e muita violência.
Invece, la situazione della popolazione di Haiti è sempre più disperata.
A situação da população haitiana é cada vez mais desesperadora. Há relatos recorrentes de assassinatos, violências de todos os tipos, tráfico de pessoas, exílios forçados e sequestros.
Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché gli ostaggi siano liberati immediatamente e chiedo il sostegno concreto della comunità internazionale per creare le condizioni sociali e istituzionali che permettano agli haitiani di vivere in pace.
Faço um apelo sincero a todos os responsáveis pela libertação imediata dos reféns e peço apoio concreto da comunidade internacional para criar as condições sociais e institucionais que permitam aos haitianos viver em paz. O pesar pelo falecimento na sexta-feira, 8 de agosto, do cardeal argentino Stanislao Esteban Carlica, expresso pelo pontífice por meio de um telegrama endereçado a Dom Raul Martim, arcebispo da Arquidiocese de Paraná. Essa diocese, assim como a de Córdoba, foi servida pelo purpurado como sacerdote e bispo. O pontífice, que transmite sua proximidade a todos os que fazem parte daquela querida comunidade eclesial, recorda com estima esse pastor generoso e íntegro. Por longos anos e com grande fidelidade, dedicou sua vida ao serviço de Deus da Igreja, escreve o pontífice, levando a luz do Evangelho a diversos âmbitos da vida e da cultura. O cardeal, falecido aos 99 anos, presidiu a Conferência Episcopal Argentina por dois mandatos consecutivos, acolhendo São João Paulo II em sua viagem apostólica ao país latino-americano. Entre as muitas tarefas e iniciativas pastorais em nível local, nacional e continental, continuou o Papa Leão XIV, ofereceu-se generosamente ao serviço da Igreja Universal, colaborando na redação do Catecismo da Igreja Católica. O agradecimento a Deus por sua vida de fé e seu profundo amor pela Igreja é acompanhado da oração pelo descanso eterno da sua alma, para que o Senhor Jesus lhe conceda a coroa da glória que não sucumbe. A intercessão de Nossa Senhora do Rosário é confiada à alma do cardeal que partiu para o céu unida à bênção apostólica como sinal de esperança cristã no Senhor ressuscitado. Ocupar a cidade de Gaza e evacuar seus aproximadamente 1 milhão de habitantes para a faixa sul até 7 de outubro, data que marca o fim do segundo ano da guerra entre Israel e o Hamas. Esse é o plano estabelecido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que pretende ocupar toda a faixa de Gaza e libertá-la definitivamente do domínio da facção islâmica. A decisão gerou forte oposição de quase todo o mundo, das Nações Unidas a Londres, Paris, Madrid e até Ankara, apelos por uma reconsideração, com a maior preocupação sendo a população palestina devastada por uma catástrofe humanitária. A exceção é Washington, que, após permanecer em silêncio sobre a invasão terrestre, agora parece estar endurecendo sua posição. O vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, afirmou que o objetivo do governo Trump é garantir que o Hamas não possa continuar a atacar pessoas inocentes e resolver a crise humanitária em Gaza. Há muitos objetivos comuns, afirmou Vance, mas algumas divergências sobre como exatamente alcançá-los. Uma catástrofe sem precedentes é a definição usada pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para o plano do governo Netanyahu e o consequente deslocamento de aproximadamente 1 milhão de pessoas que atualmente residem na cidade de Gaza. Mahmoud Abbas e a Autoridade Nacional Palestina se opõem firmemente a essa decisão, reafirmando o direito do povo palestino à autodeterminação. O embaixador palestino nas Nações Unidas, portanto, solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para deter Israel. Também a União Europeia pretende bloquear a ação de Netanyahu. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, pediu que Israel reconsidere seus planos, enquanto o chefe do Conselho Europeu, Antônio Costa, alertou que se o governo israelense prosseguir, haverá consequências para as relações. Tal operação, disse Costa, viola o acordo de associação e os fundamentos do direito internacional. Por fim, a decisão do governo alemão de impor uma suspensão parcial do fornecimento de armas a Israel é inédita. A declaração foi recebida com descontentamento pelo governo de Netanyahu também, dada a aliança histórica entre os dois países. Israel tem o direito de se defender, disse o chanceler alemão Merz, mas continua difícil determinar como os planos do governo atingirão esse objetivo. A ocupação de Gaza não será um passeio, alertou por sua vez a facção islâmica, que se diz pronta para a libertação total dos reféns, desde que Israel cesse os bombardeios e se retire da faixa de Gaza. A evacuação da cidade de Gaza será uma aventura custosa, afirmou Hamas em um comunicado, e não haverá rendição. Cidadãos israelenses também estão protestando, especialmente as famílias reféns ainda mantidos nas mãos do Hamas, que temem não haver esperança de reencontrar seus entes queridos. Várias manifestações e passeatas foram realizadas em Jerusalém e Tel Aviv, sob o olhar atento da polícia israelense, pronta para dispersar a multidão. Silvanei José nos traz a reflexão do padre César Augusto dos Santos para esse 19º domingo do Tempo Comum.
A leitura do Livro da Sabedoria nos fala da sábia ação do Senhor na vida do seu povo. Deus se colocou ao lado dos oprimidos. A ajuda e o apoio mútuos, realizados pelo povo, e também a partilha das alegrias e dos sofrimentos, deram expressão concreta à solidariedade. Deus os libertou através da solidariedade. A solidariedade iluminou e ilumina a noite da libertação. O Evangelho, falando tanto em vigília, nos faz perguntar, o que seria vigilar? De acordo com ele, vigilar ou vigiar é sentir-se responsável pelo reino e servir a comunidade em tudo aquilo que ela precisa e estiver dentro de nossos dons. Perguntamos-nos também, vigiar para quê? E a resposta é clara, vigiar para que o reino de Deus se realize. Esse reino que é comparado a um banquete e a uma grande festa. Portanto, nossa expectativa está dirigida à realização de algo maravilhoso. Preparamo-nos para a grande e eterna festa oferecida por Deus através de nossos atos solidários e fraternos. A segunda leitura tirada da carta aos Hebreus nos apresenta dois modelos de vigilantes, Abraão e Sara. Para eles, não existem absurdos. Eles foram modelos de fé em Deus. Apesar das aparentes contradições entre o que se passava na vida deles e o que Deus dizia, optaram por acreditar e confiar em Deus. Abraão e Sara só tiveram um filho, e não uma multidão, como falava a promessa. Nem habitaram a terra prometida, como lhes havia sido dito. Mas viveram como peregrinos, morando em países estrangeiros. Só 700 anos mais tarde, seus descendentes se estabeleceram na terra prometida. Abraão e Sara só viram um pequeno sinal do que havia sido prometido, e, no entanto, acreditaram. Também nós, colocando-nos a serviço do reino, na partilha e na fraternidade, aguardamos a realização das promessas de libertação e de paz, mesmo que, vez ou outra, só vejamos fiapos da plenitude que virá. A fé sustenta a perseverança, e esta dá expressão à fé.
E Antônio Cardoso, em A Canção e a Prece, nos traz hoje Amor de Pai.
Ser pai é ser um sacerdote de Deus na família. É lutar, defender os seus filhos dos perigos da vida. Trabalhar, trabalhar sem cansar. Tudo na vida de um pai é ser retaguarda da esposa no lar. Quando é de manhãzinha, o sol nem saiu, o pai acordou. A casa está toda em silêncio, depois de uma noite de paz e de amor. Ele faz sua oração. E ser companheiro na alegria e na dor. Deus abençoe todos os pais que são os seus filhos de hoje e de sempre. Um pai amoroso é pão repartido na mesa da gente. Um pai amoroso é pão repartido na mesa da gente. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É disso que os pais sabem muito bem. Porque não há riqueza maior do que a retaguarda de um pai na vida de uma família. Assim como é Jesus na vida de toda a humanidade. Assim como Deus Pai, que enviou o seu Filho amado para esse projeto de luz, esse projeto de paz, esse projeto de família, esse projeto de amor. Quando o país não ajuda e há desgoverno na economia, muitos ficam desempregados e desamparados, pensam que não tem valia. E nessa hora, Senhor, serenidade para que a família se una na dor.
principalmente nessa hora, se torna mais que necessária a presença de Ti, Jesus, para que a casa iluminada por Ti seja como um verdadeiro tesouro. Pelo pão que Tu nos dá, pela divina providência, nas horas mais difíceis, por Tua paz, para que a família seja o celeiro do Teu reino, onde a igreja constrói o Seu altar. Deus abençoe todos os pais que são os Seus filhos de hoje e de sempre. Um pai amoroso é pão repartido na mesa da gente. Um pai amoroso é pão repartido na mesa da gente. Gratidão, Jesus. Gratidão, Papai do Céu. O Senhor seja louvado. Um Pai amoroso que nos dá sempre aquilo que necessitamos, que alegra sempre o nosso coração. Amém.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência e, mais uma vez, saudando os nossos pais pelo seu dia. Até nosso próximo encontro. Música.